Muito obrigado, então, Silvia, por aceitar o nosso convite para participar dessa mesa. Não sei por qual caminho que você vai, mas talvez já uma provocação, né, ou uma para abrir as nossas discussões, já que do grego pornografia, né, vem de pornógrafos e tem a ver com essa representação das prostitutas. A gente poderia dizer que esse filme é pornografia?
Ah, então, bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite e a presença de vocês. E achei o projeto bem legal, né? Porque são filmes cuja temática central é mulher e o comentarista convidado serão mulheres, é isso? Então, achei bem interessante porque o olhar feminino, o olhar da mulher, enfim, ele tem particularidades, né? Ainda que a gente esteja na academia, né? E seria interessante depois fazer o cotejamento do mesmo filme comentado pelos homens, né? Para a gente ver como é que ficaria essa questão, né? Bom, então vamos aos pontos que eu levantei. E eu gostaria assim, eu levantei alguns pontos, né? Porque eu assisti ao filme várias vezes. E é um filme muito rico, ele tem muito tema, muito assunto, muita informação. Ao mesmo tempo, ele quase que constituiria vamos dizer, num patchwork, né, de temas. É como se o diretor quisesse colocar tudo numa única enunciação cinematográfica. Então eu elenquei uma série de pontos que a gente pode levantar para discutir e, de certa forma, abrir o diálogo e aí fazer a costura com a provocação do Márcio, né, a respeito do pornográfico, né, da grafia, da escrita, né, da prostituição. Então, o que que eu quero chamar a atenção é que as questões importantes assim que eu levantei são, por exemplo, os cenários, né? Os cenários são extremamente interessantes. Então, tem o apartamento da Caí, né, da Caetana, tem o apartamento da Sulema, o primeiro e o segundo, né, tem o varal de roupas, né, que ele é um cenário, porque é entre apartamentos, né, e ele acaba sendo icônico a partir das peças que estão ali colocadas, né, que são as calcinhas com fio único, né. Então, o salão de cabeleireiros, que é não só um espaço, né, de profissional, de produção, de beleza, mas é um espaço de intriga, né, um espaço de conluio, né, um espaço de tramas, né, pró e contra, né, ali que se fecham as alianças, inclusive, né, a praça de prostituição, a rua de prostituição, os restaurantes, os bares, o hospital, a cabine telefônica. Então, são muitos os cenários, né? Quase que micro-cenários rodando o filme todo. E esses micro-cenários, eles vão, de certa forma, construindo a complexidade da trama e das personagens, né? Então, o foco central está em duas prostitutas, né, com histórias de vida diferentes. Uma é espanhola, né, de nascimento, a outra é estrangeira, imigrante, ilegal, né, sem documentos. E elas entram em contato numa situação singular, que é uma situação de espancamento, né? Então aí a gente começa a trama vai se engrossando, vai se complexizando a partir do momento em que a Sulema, que é a dominicana, sofre o espancamento, né? Quer dizer, já devia estar sofrendo, mas enfim, a Kai entra em contato com essa questão, e aí então a questão da violência contra a prostituta, né, é um tema que vai ser tratado. Então, esse filme, ele é um filme sobre prostituta, sobre a vida em Madrid, que é hoje um centro de prostituição bastante alto na Europa, né? A Espanha inteira, inclusive, está vivendo isso num quadro político de crise, né? A Espanha é mais sensível a essa questão da crise econômica, ou tem se mostrado mais gritante em relação a crise de emprego, a crise econômica, né, a Espanha tem sido a ponta de lança nas questões econômicas, né? A crise perpassa a Europa inteira, mas a Espanha tem respondido de uma maneira bastante diferenciada e em relação à provocação ou à espetacularização da crise via drogas, via prostituição, via corrupção, né? Então, parece que as tintas latinas estão mais pintadas, né, no solo espanhol. E aí, então, o diretor, né, o. Como que é o nome? É Fernando de Leon, né, de Aranoa, ele vai tomar essa questão política na figura das prostitutas. Então, o que que é legal, né, que a questão política ela perpassa a vida de todos e ela chega na vida das prostitutas de uma maneira bastante interessante, que é a disputa pelo mercado de trabalho. Então, vamos observar a entrada da Kai, da personagem Kai, né, quando ela é chamada para comemorar o aniversário de um rapaz que está no hospital. Quer dizer, uma cena inusitada de jovens, adolescentes, né, que esperam a chegada da prostituta com uma certa sofreguidão, um certo frisson, né? E ela chega, ela vai de táxi, ela se comporta como uma executiva, né? E ela chega dando ordens. Então, é um negócio, né? A prostituição é um negócio que tem que ser bem administrado, tem que ser firme como uma executiva, e essa é a posição da Kai neste momento do filme e em alguns outros em que ela faz a negociação do corpo dela. Diferentemente da Sulema, que ela por não ter papéis, né, por ser latino-americana, por vir da região do Caribe, por ser uma imigrante, né, ela está numa situação fragilizada. Então ela sofre a opressão, né, da violência masculina. Então a gente está imaginando papéis diferentes ou comportamentos diferentes por conta da história de vida de cada uma na situação econômica da Espanha, né? Uma situação de crise, né, que as pessoas precisam trabalhar e ela não tem documentos. E aí então a gente está imaginando um papel assim bem nítido, bem dual, até que a gente vê a cena de quando ela já está tendo um namorado, né? Ela vai ao banheiro e ela é assaltada por um ex-cliente, né? Por um sujeito que a reconhece. Então, o que que a gente percebe? Que toda aquela postura de executiva que gerencia o seu corpo, né? Que tem um negócio, né? Cai por terra, né? Porque ela está já num momento da narrativa mais fragilizada, porque ela já está num envolvimento. E vocês vejam que interessante que ela diz não para ele, hoje não, agora não, né? E ele vai subindo o preço, vai subindo o preço. Então, o que que a gente vê nessa cena, né, como vamos dizer, uma projeção imaginária, né, uma representação, né? A forma como que o imaginário masculino trata a mulher e trata a prostituta, né? Não importa se ela está querendo ou não, né? E a mesma coisa acontece com Sulema, com o homem que tenta seduzi-la sempre na promessa dos papéis para legalizar a vida dela. Então também são atos de violência. Então não há nenhuma possibilidade de respeito da vontade dessas pessoas, dessas mulheres. Então o quadro econômico ele é ruim para todo mundo, inclusive para a prostituta. E a violência da mulher, né, do homem contra a prostituta, ele é evidenciado em situações de tanto de uma mulher empoderada, né, mais empoderada como a Caetana, e menos empoderada como a Sulema, que é uma imigrante, né, sem documentos, né, completamente ilegal, temerosa da lei, né? Então, o que que a gente observa? Que a questão econômica também é uma temática dentro do filme. E é interessante porque na fala da, acho que é Karen,
Karen.
Karen, né?
Karen.
Que é aquela menina mais jovem que está sempre no Salão da Glória, replica a fala de um ministro, né? De que ela está ganhando menos dinheiro porque a oferta está maior. Então eu tenho um jogo aí de oferta e procura que ela replica na fala do ministro. Então, o que que a gente observa aí, né? Que a mulher, ou o ser, ou o sujeito, ou o indivíduo, ou a pessoa que não tem acesso à informação mais refinada a respeito da economia, compra a fala de um ministro que saiu na televisão como sendo verdadeira. Né? Então, não importa se ela é prostituta na Espanha, ou seja, não importa que ela esteja na Espanha, ela continua, ela replica exatamente o mesmo raciocínio de qualquer sujeito de qualquer lugar do mundo que não tenha escolaridade ou que não tenha visão crítica de que a mídia não traz a verdade. Ela compra a fala da mídia, ela compra o enunciado da mídia. Né? Então, quando eu assisti o filme, eu falei, meu Deus, mas na Espanha, né, um alto nível de intelectualidade, uma garota, né, mediana, né, aceita a fala de um ministro. Então, é bem emblemática essa cena, né, dela dizendo, mas o ministro disse, né, na televisão. E se o ministro disse, ele deve ter entendido, porque como ela, né, a Kai, é entendida de boquete, ministro é entendido de economia. Então, a comparação, né, que ele recorta ou que ele costura, né, é uma comparação assim, que chega a ser grotesca, que aí, então, começaria a puxar os fios de uma possível escrita pornográfica. Né? Ou seja, a prostituta ela só entende, né, de boquete, ela só entende de trepada, ela não entende de mais nada. Né? Então, eu tenho uma enunciação, uma discursivização em relação a ela, a prostituta, quase como uma forma do grotesco, vamos dizer assim, né? Porque ela não se dá, ela não tem a possibilidade de um requinte intelectual, de um requinte de raciocínio. Né? A outra questão que eu gostaria de estar levantando aqui é a questão dos desejos. Né? Então, os objetos de desejo. Né? Se a gente pega a teoria da narrativa, principalmente nos formalistas russos, né? A gente vai ver que toda narrativa e todo sujeito tem o seu objeto de desejo. Né? O da Kai é colocar as mamas, colocar silicone, né? Fazer a prótese de silicone. A Sulema é conseguir os papéis e conseguir estabilidade para cuidar do filho. Né? A mãe da Sulema é ter vamos dizer, alguém que a ame. Né? Que, a mãe da Kai é ter alguém que a ame, então ela fica fazendo representações de que ela é uma mulher desejada, né? E o Manuel, que é o namorado da Kai, né? Ele, o objeto de desejo dele é o sucesso do Bill Gates, né? Que é o computador, enfim, né? E é hilária aquela cena quando ele chega com um presente para ela, né? O que ela espera? Ela espera CD de música, né? Ou sei lá, de filme ou outra coisa. Ela é mulher e ele chega com um CD de programa. Office e Adobe 5.1. Adobe 5.1 e o Office última geração.
Piratas, né?
Sim, pirateado, né? Então a questão do informal, né? De como é que as coisas se dão na Espanha, né? E ainda por cima, como é que aquilo é valorizado para ele, e esse valor é que ele toma como presente para a mulher que ele deseja. Né? Então, nessa relação feminino-masculino, né, o homem nunca pergunta, ou pelo menos ali naquela cena, não perguntou o que ela gostaria de ganhar. Né? Ele parte do pressuposto de que se ele gosta, ela deve gostar também. Então, é quase que passar como um rolo compressor em cima do desejo da mulher. Né? Ele não questiona isso. Né? Um outro ponto muito interessante desse filme é a questão ainda dentro dos objetos de desejo, em relação aos produtos de beleza. Né? Então, na cena inicial, vocês veem que o apartamento da Kai tem frascos e cremes bastante populares. Né? E a gente observa, inclusive, pelo design dos frascos, que são frascos cor-de-rosa, creme, cor-de-rosinha, né? E pelas marcas, são marcas populares. E quando ela vai se encontrar com o rapaz que ela está amando, ou está começando a desejar como um ser de relacionamento, né, que é o fissurado do computador, ela entra numa loja Chanel para experimentar. Essa prática, não sei se vocês sabem, mas é uma prática muito comum para quem não tem dinheiro para comprar perfume. Sabiam disso? Né? Então as pessoas entram, inclusive aqui no shopping, várias lojas já reclamaram, né? Conforme as pessoas que eles já conhecem, eles já barram a pessoa de entrar. Porque há uma faixa da população que não tem dinheiro para comprar perfume, mas vive visitando as lojas e chega lá dizendo que vai experimentar um perfume novo. Né? E, claro, que as lojas oferecem o papelzinho, né? O tester, né? No papel. E eles dizem, não, eu quero experimentar em mim. E aí toma um banho. E é exatamente o que ela faz. Né? Então, são cenas do cotidiano que o diretor captura para colocar na vida da prostituta, quer dizer, replica exatamente muito do real, vamos dizer assim. Né? Então, ela, a vendedora passa nos punhos dela e ela diz, você não estava aqui a semana passada, né? Ou seja, a funcionária é nova. Portanto, se a funcionária é nova, eu posso tomar um banho desse perfume. E ela tira da mão da vendedora. E vocês observem que a vendedora é uma jovem muito delicada. De pouca iniciativa. Ela não reage. Ela aceita, ela deixa que a Kai tire o frasco da mão dela. Né? Então vocês vejam que essa, ela tem lances de empoderamento, essa Kai, né, como prostituta, ela cheia das malandragens, ela sabe onde que ela pode correr. Então ela vai e diz, você não estava aqui a semana passada. Então ela toma o vidro e aí ela se enche de perfume. Imagina, encher-se de Chanel número 5, né, deve ter saído deixando um rastro, né, porque a selagem, né, que é a silagem, que é a capacidade de um perfume de expansão, né, quando você vai passando, do Chanel número 5, é extremamente alto. É uma das mais altas do mundo, né, da produção de perfume. Né? E é um ícone, né? Se passar um Chanel número 5, né, ele é um ícone de volúpia feminina. Por conta de uma série de coisas, da propaganda da Coco Chanel, etc. E por conta também da Marilyn Monroe, que um dia foi entrevistada e perguntaram como é que ela dormia. Perguntando que tipo de lingerie ela dormia. E ela disse, somente 3 gotas de Chanel. E aí bombou, né? Porque virou uma espécie de apelo erótico infinito, né? Você dormir sem nada, só com gotas de Chanel, né? Que é um perfume altamente erótico, poderoso, porque ele foi o primeiro perfume sintético, com aldeídos sintéticos e com base em baunilha. E a baunilha, ela é considerada na cromatografia odorífica o odor que captura os homens pelo lado maternal. Porque a baunilha, ela dá conforto. Ela responderia ao cérebro com uma ideia de conforto. Então, não é à toa que é o Chanel número 5. Né? Então, assim, o filme é cheio de detalhes, né, que as mulheres sacam, né, porque a gente tem esses fricotes todos, né, de quer dizer, imagino que homens entendem, não sei se vocês entendem de perfume assim, né? Entende?
Eu pelo menos, não.
Então, são questões, assim, muito sensíveis do diretor de colocar essas questões. Então, assim, não é só um discurso pornográfico, é também. Né? Ele tem uma alta sensibilidade de captura de representações imaginárias de fatos que vêm construindo a ideia de princesa. E aí, então, eu quero voltar ao título do filme, quer dizer, retomar o título. Então ele chama princesas e está falando de prostituta, né? Então, que jogo duplo tem esse título, né? Então, elas são as princesas da noite e é interessante que vocês vejam que tem aquela cena que ela está na rua, que o homem chega com o carro derrapando, né? É como se ele chegasse com o cavalo, né? Resfolegando, relinchando, né? Nas cenas ontológicas de filmes de cavalaria, né? Só que ele chega com o carro, então essa ideia do macho viril, violento, né? E as mulheres ali na recepção, e aí a gente tem uma menina quase nua, toda de branco, andando num trilho, alguma coisa que parece um trilho, fazendo uma espécie de equilíbrio, aí alguém mexe com ela e ela é assim, bem branca, bem princesa. Então ela é quase que chega a ser uma princesa. Então eu tenho essa representação de princesa, depois eu tenho uma outra representação de princesa quando elas mesmas se dizem princesas. Em dois ou três momentos do filme, né? Somos princesas porque ficamos muito tristes quando saímos do nosso reino. Né? Então retoma a ideia das fábulas, né, das narrativas de princesa. E são princesas também porque elas não cobram. Então opera com a dicotomia de que quem cobra é prostituta. Quando eu não cobro, eu sou princesa. Então é porque eu estou fazendo por amor. E aí a gente pensa, puxa, então elas vão conseguir ter um final feliz, né? Vão conseguir se relacionar. E aí o filme é tão cheio, mostra tantas essas contradições, que a Kai, quando vai transar com a pessoa que ela está se sensibilizando, né? Que é o fissurado em computadores, o que ela faz? Ela acaba de transar, ele vira cansado e ela veste a blusa e vai levantando. E ele diz, onde você vai? Aí que ela se toca que ela não estava em ação trabalhista. Ela põe a roupa e deita, e ela é tensa, ela é todo o tempo tensa, né? Ela é uma mulher que chega, começa o filme tensa, ela vai, só que a tensão dela vai se desanuviando a partir do momento em que ela vai se tornando solidária com a Sulema, solidária com a causa da Sulema. Quando ela se apaixona ou se sensibiliza, não sei se chega a se apaixonar, mas se sensibiliza com o fissurado em computadores, vai para o futebol com ele, tem aquele olhar, aquela cena que ela olha para ele, ele não está olhando para ela, ele está olhando para o campo, ele está olhando para o jogo, e ela olha para ele de uma maneira delicada, venerando, né? Apaixonada, respeitando, né? Quer dizer, que homem, né? Companheiro meu, né? Do meu lado, né? Então, aquela cena, assim, aquela cena do olhar é um olhar assim, de uma mulher que está comprometida naquela relação, né? E aí, não dá certo. Então, de novo, né, ela cai da posição de princesa. Então, fica esse ir e vir. Então, que princesas somos nós, né? É, na verdade, somos a todo tempo essa filiação a um imaginário, né, de que princesa é aquela pura, de princesa que é aquela que se apaixona, de princesa que é aquela que serve ao seu homem com carinho. Né? Então eu tenho uma série de laços que vão construindo o conceito de princesa. Né? E é muito interessante porque essa relação dela de ser uma princesa ou ser uma prostituta, né? Essa dualidade, é muito sentida, né? Em relação a amargura que aparece na relação com a mãe, né? Então a mãe é uma mulher amarga, triste, né? Que inventa coisas, né? E ela percebe que a mãe inventa, né? E ela quer a atenção da mãe. E vejam que ela no início do filme ela parabeniza a cunhada. E ela diz, mas eu sou diretora há 2 anos. Ela diz, ah, é? É como se ela tivesse sempre aérea, como a mãe. Então é assim, a minha mãe não me dá atenção, eu também não dou atenção a ela e nem ao mundo. Ela é sempre aérea. Ela só passa a ter o olhar, porque o olhar da Kai durante o início do filme é um olhar aéreo. Ela está sempre olhando quase que para o nada. Ela tem um negócio, o negócio dela é prostituição, mas ela não tem um olhar para a vida. E a partir do momento em que ela passa a se relacionar com a Zulema, né, que ela se sensibiliza com o fissurado em computadores, acho que é Manuel o nome dele?
Manuel.
E ela, então, passa a ficar menos tensa e o olhar dela mais focado nas pessoas. Então ela passa a olhar, né? Então essa questão do olhar, de sustentação do olhar, é um fato extremamente importante, ou é uma como é que eu vou dizer, uma característica, né? Um foco muito interessante para a gente observar o quanto que a personagem está na relação, né? Então, ou as pessoas, né? Então isso o diretor captura muito bem. Um outro ponto que eu quero levantar aqui em relação a prostitutas ou princesas, né, é a questão da maquiagem da sobrancelha. Então, a sobrancelha da Kay, ela é grossa, é larga e preta, negra, né? Que é uma marca que está na atualidade, embora esse filme seja de 2005, né? Essa marca de sobrancelha pintada com henna, né? Ela é uma marca de uma mulher poderosa, né? As grandes vilãs do cinema, né, têm sobrancelhas extremamente marcadas, né? E a mãe da Kay também tem, como uma boa espanhola, os espanhóis têm sobrancelhas, né, mais fartas, mais negras, também tem sobrancelhas enegrecidas e largas. No entanto, se vocês assistirem ao filme com mais atenção, vocês vão ver que a sobrancelha da mãe da Kay não se mexe. Ela é estática. A mãe fala e a sobrancelha é pausada. A da Kay, não. Ela é uma sobrancelha que se mexe, né? Afoita. Então, essa ideia da sobrancelha... Vejo que as prostitutas que ficam no Salão da Glória também têm as mais morenas. Elas têm a sobrancelha bem enegrecida, né? São sobrancelhas que aparecem muito. Então, essa ideia da volúpia estar na sobrancelha e mais, estar nos brincos de argola, né? O cabelo levantado, né? Essa ideia de cabelo levantado que dá um ar mais erótico, né? Mais de pessoa que tem um nariz mais arrebitado, né? Então, puxa o cabelo para cima e brincos de argola, argolas grandes, né? Que tem a ver também com a tendência da indumentária espanhola, né, muito ligada à questão das gitanas, como é que é? Ciganos, dos ciganos, né, que é essa ideia de brincos grandes. Então, são marcas que são verdadeiros fetiches ou que são ícones da vida na prostituição. E mais um ícone é o sapato branco, gente. A sandália branca de plataforma, né? A Sulema usa a plataforma branca, né? De sandália, né? Há várias prostitutas com bota branca, de plataforma ou não, mas de salto. Então, a bota branca é uma marca da prostituição, principalmente para quem trabalha na noite, porque ela se torna muito mais visível, né, na captura do seu cliente, né, a bota branca. Então, é claro que são estereótipos, né, mas são estereótipos que compõem a ideia do filme para você ter a construção desse conjunto de personas que vai na linha da prostituição. Então, aí, essa costura é uma costura pornográfica, né? Ela explicita um mundo pornográfico. E, ao mesmo tempo, né, ele também faz uma crítica ao sistema espanhol, ao sistema europeu, porque vocês vejam que o hospital não pede documentos para Sulema, não pergunta, né, dá assistência gratuita. Então, o governo sabe que existe, né, um submundo de drogados, de prostituídos na Espanha, né, e mantém um serviço público gratuito, né, mas não dá documentos. Veja, ela tentou documentos, não conseguiu, várias ali consegue. Por quê? Porque se der documento, entra no mercado formal. Se entra no mercado formal, é competição para emprego. E a Espanha tem um problema de emprego muito grande. Aliás, altos índices de desemprego. Então, o que o diretor toca? Ele toca, ao falar da prostituta, de um submundo da Espanha, né, centrado na capital Madrid, né, que é exemplar para o resto da Espanha, né, que é a questão da crise econômica muito grande, da crise de empregos, né, e como o governo é conivente com isso. Né. E as mulheres, então, e claro, porque ele só pegou a questão das mulheres, né, a questão da prostituição em princesas, mas tem a questão das drogas, do submundo que ele não toca ali.
Ele trabalhou em outros filmes, na verdade, já. Tem um filme que lida com adolescentes e a questão das drogas.
Como é que chama?
É Barril.
Barril.
De 1998, se não me engano. Tem um outro filme que lida com a marginalidade dos desempregados, que é Segundas-Feiras ao Sol, que foi até indicado para concorrer na seleção do melhor filme estrangeiro para o Oscar, mas não chegou nos finalistas. Ele trata muito da marginalidade, isso, dentro da filmografia.
E aí agora o Escobar, né, que está para ser lançado, né? Já foi lançado?
Não sei.
É. Bom, pela pesquisa que eu fiz, ele que dirigiu o Escobar, do Pablo Escobar, a respeito do traficante, né? que inclusive tinha filial no Brasil, né? E, então, assim, nesse filme ele não trata, então, da questão das drogas, mas, como você está dizendo, em outros filmes. Então, é um diretor que não mexe com matemática só. Bom, em geral não mexe, mas é multifacetado. É tanta temática, é tanto fio no filme, né? Que alguns críticos dizem que ele não amarra todos ao final. Mas eu não sou crítica de cinema. Para mim, interessa, né, a profusão, né, a complexidade de temas que ele traz. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Tem tempo?
Quem
aí?
Sabe nós poderíamos já começar a abrir, então, e a gente vai intercalando.
Então, para falar mais uma coisinha, o andar, né, que tem todo aquele fetiche da questão do andar com os glúteos arrebitados, né? Se vocês observarem bem, é o andar que chama saltinho duplo. Eu não sei se vocês sabem como é que é. É que você dá um passo e dá um pinotezinho. Então, outro passo e dá um pinotezinho. Então, você dá o passo e o pinote. Dá outro passo e o pinote. Então, quando você dá o passo e o pinote, a região glútea balança. E vocês vejam que a roupa, em geral, são vestidos tipo tubinho com o babado tipo Dolce & Gabbana, que é o vestido ababadado em volta. Ora, isso tremelica, né? E ao tremelicar, ele dá mais, então, sintonia com a vibração da região glútea. Então tem todo um jogo, né, de andar. Então, tanto é que elas não andam normalmente, elas andam dando o que a gente chama do pinote duplo, tá? Que é um pinote extremamente erótico. Tá? E aí tem a questão dos medos, a questão dos preconceitos, e a questão da ética, né? Também é múltipla ética, múltiplos princípios e múltiplos tal. Então, essa, vamos dizer assim, a minha abertura, né, para o debate, então podemos já colocar em discussão.
Só duas coisas ali, como técnico, eu não tenho nada de cinema sobre tipologia, mas o fade-out que tem algumas vezes, assim, né, que não é muito comum, aquele escurecer, assim, e parece que vai tendo mais à medida que o filme vai passando. Parece, não sei, me pareceu um pouco uma tristeza crescente, assim. E um zoom no meio da imagem, né, que é bem pouco comum com as coisas que eu já vi, assim, e tinha, não sei, dá um senso de realidade bem legal, assim, né? Não sei o que vocês acharam.
Na verdade, assim, eu observei que o zoom, ele não é gradativo, ele é estúpido.
É estúpido.
Né? Comente, você que entende mais disso.
Não.
Eu só percebi isso, que a câmera, ela era quase que uma câmera, assim, de pessoa que não tem experiência, como é que chama? Amador, obrigado.
Esse zoom estúpido, assim, é bem, tipo dá um estranhamento, assim, e parece que, sei lá, aproxima de quem, do câmera, parece. É engraçado.
Me pareceu essa questão do fade out até, acho que, até uma construção quase que de capítulos, né, como se sempre encerrasse um momento muito episódico, né, da narrativa, né, e abrindo para outro. Mas tem razão, ele vai progredindo, assim, vai se tornando cada vez mais frequente ao final da história, né? E sobre os planos são muito fechados. A grande maioria dos planos tem essa função, acho que me parece, para nos aproximar mais dos personagens, né? De personalizá-los. Então são pouquíssimos os momentos que vemos personagens à distância com o plano um pouco mais aberto, né? Especialmente quando lida com o coletivo, né? Mostra as prostitutas na praça, né? Quando é com as personagens, vemos elas sempre em planos que são mais fechados. É algo que eu gosto muito dessa história é a presença do telefone, né? Não como um personagem, a princípio, como eu havia pensado, mas como um objeto mágico, para me valer do... O Italo Calvino tem um texto que ele discute sobre a rapidez, né? E ele está se apoiando na estrutura das narrativas dos contos de fadas. Então ele diz o seguinte, que qualquer objeto que é convocado para a estrutura de um conto, ele gera uma espécie de campo de forças que vai articulando e construindo toda a narrativa em torno dele. Né? Os objetos, eles nunca devem ser gratuitos numa narrativa breve. Né? tudo bem que nós estamos falando de uma narrativa longa, né, mas esse telefone função, vai, né? Vai costurando tudo, né, vai nos dando a sensação de ansiedade sobre o que vai acontecer, nos dá a conexão dela com o mundo, com esse submundo no qual ela vive, né. Então, ele tem muitas funções ali, né? Então, quando ele toca, a gente já sabe que parece que é um sinal de que alguma coisa vai se dar, né? Vai ter alguma outra virada ali dentro dessa história. E o final é muito bom, né? Quando assim, ah, mamãe, atende você, pra, tipo, é pra você só. você não queria carinho, agora você vai encontrar carinho, né?
E é interessante porque, assim, a fala do super-homem dela com o Manuel no restaurante, ela é dupla. E a fala da mãe no final também com a mãe também é dupla, né? Ela diz, a Sulema não quer mais, não dá mais para ela. E ela termina de comer e ela diz, também não quero mais. Eu não quero mais o prato, mas eu também não quero mais essa vida. Assim, ele trabalha muito com duplos, né? E é uma dupla de prostitutas, né? Então é uma coisa assim bem interessante. E aí então ela deixa a mãe atender, né? Quase como assim, do tipo, eu também não quero mais essa vida, mas você precisa saber disso. Se eu contei a da Sulema, então eu preciso contar da minha. Quase que há um espelhamento a todo tempo, né? E um processo de identificação muito grande, né? Da dor da outra, da ideia de ser princesa, né? Enfim.
É tudo muito delicado, né? Assim, a construção é muito delicada desse diretor, né? Ele é diretor roteirista, né? De todos os trabalhos que ele faz, se não me engano, né? De todos os trabalhos dele. E outro traço que está muito associado com essa perspectiva do conto de fadas é o único beijo de amor é o beijo trágico, né? Quase assinalando que elas não têm possibilidade de ter uma vida feliz porque são prostitutas, né? Enquanto a Zulema vai lá e beija voluntário, que é o único beijo que aparece no filme, assim, o outro é, no máximo é um abraço, mas é o único beijo que a gente vê, e daí a cena de amor é a cena que vai fazer com que ela se torne soropositiva, né? Então, não existe bênção, né? Não existe glória na possibilidade de amar, né? O afeto as afetam, né? Assim como a cena em que a Kai está no bar e percebe que o homem que poderia ser o homem da sua vida a identifica com a prostituta que os amigos estão, para quem os amigos estão ligando. Então é muito triste, assim. A gente se diverte em alguns momentos, mas também a gente sofre uma profunda melancolia, né, com as falas dessas personagens.
Professora, essa questão dela como princesas, né, também está muito associada a essa questão de que ela sempre imagina encontrar um príncipe encantado, né? Elas sonham, elas fantasiam isso, né? E uma coisa que parece que falta no filme, não sei se falta, mas a gente fica buscando, né? É uma resposta, tipo, por quê, né? Por que ela foi entrar pra essa vida? Tipo, parece que o filme não justifica isso. Não. Pelo menos pra personagem principal, né? A Kai. A gente entende que ela tem essa vida e tal, mas assim, parece que não, a gente tem essa necessidade de entender, né? Por que que ela entrou para isso, né? Só para fazer uma prótese, né? Queria que você dissesse o que você acha.
Você sabe dizer isso? Porque, assim, eu também senti a mesma coisa que você e vi que várias críticas que se referem a esse filme dizem exatamente com as palavras que você disse. Ah, o diretor não justificou por que a atriz, a Kai, a personagem principal, escolheu ser prostituta. Porque a outra ainda teve problema de condições, né? Foi trabalhar, não deu, tá caindo na rua. Imigrante, sem documentos e tal. Mas a Kai não tinha motivo. Então, realmente, no filme não é justificado, não há justificativa nenhuma. Mas o que me parece mais nítido, assim, é que o que o diretor traz é que todo mundo busca, na verdade, é o afeto, é o amor. A mãe buscava, né? Ela buscava, a outra buscava. Então, de modos diversos ou equivocados, mas se busca. Então, ela tinha uma visão muito pragmática, porque ela tratava como um negócio, porque ela tinha um objeto externo que era a prótese de silicone. Mas isso era a cortina de fumaça para envolver ou apagar o vazio que ela sentia, ou o vazio que ela tem, por falta do amor. Que ela não tinha. Vejo a situação tensa com a mãe, a situação tensa com o pai, né, e ela não tem ninguém. Então é quase como assim, viver uma vida pragmática para esconder a ausência, o buraco, a lacuna, né, amorosa que existe nela.
Muito bonito quando ela fala a respeito da nostalgia, né? Isso. Só sentimos nostalgia daquilo que já tivemos. Uhum. Né? E ela tem a nostalgia paradoxal, que é sentir saudade daquilo que ela nunca teve. E por um lado, sim, acho que me parece até que é uma personagem que ela é um ótimo contraste, porque a princípio a gente tem essa ideia muito do senso comum de que a prostituta só está na prostituição porque ela não tinha opção. E a Kai, a opção dela foi ser prostituta, né? Ela escolheu porque ela quis, né? Então não foi porque ela não tem opções de trabalho, né? Então acho que talvez ele esteja tentando criar esse tipo de confronto, né, entre duas realidades, né? Até porque ela aparentemente vem de um universo de classe média, né? Então...
Isso aqui causa, às vezes, até estranheza para o espectador, né? Justamente por essa visão que a gente tem. De repente, a pessoa vai para esse caminho porque não tem alternativa, né? Tipo, seria a última opção, né? Dentro de... Então, a gente sempre fica, enquanto espectador, buscando essa justificativa, né?
E é tão legal a polêmica que ele levanta, ou a problematização que ele traz, é que, assim, a Rosa é uma prostituta. Mas bem na dela, porque ela só lida com o ministro. E ela tem contrato. Então, são níveis de relação na prostituição que não dá para colocar todo mundo num balaio só, todas prostitutas. São relações diferentes, né? E é isso que, só puxando o fio que o Márcio colocou, né? Não dá para dizer que a pessoa vira prostituta porque a vida empurrou, né? Não teve opção, né? Principalmente numa Espanha moderna, que, né, hoje há uma abertura, né, erótica, sensual, muito grande. Então lá você sair e transar uma noite com outro e o sujeito pagar, tá tudo, é como se os valores tivessem todos sido borrados, né? Então a figura da Rosa é uma figura muito interessante, porque ela é muito empoderada. Observem, se vocês puderem assistir de novo, a sobrancelha dela e o cabelo dela quando ela volta, quando ela desce da limusine, né? Eu não sei se a limusine não foi alugada por ela para fazer folia, né?
A impressão que eu fiquei, na verdade, da limusine foi que ela estaria tendo um caso com o motorista da limusine. Tem um olhar, assim, que eles têm depois de... Tipo, ele pergunta para onde que você vai, madame. Assim.
Uhum.
Tipo, senti um madame um pouco...
Forçado.
Uhum. Foi a impressão que eu fiquei um pouco, sabe?
Uhum. Eu também, engraçado, eu também não acreditei. Achei que ela até podia ter contratado uma limusine para fazer um pouco, assim, dar provas, né, de que ela era realmente poderosa. Mas, de qualquer forma, ela é uma figura empoderada, né? E o cabelo dela é praticamente o mesmo. Mas quando ela desce do carro, o cabelo dela passou por escova e por uso de bobs. Eu não sei se vocês sabem disso. Mas é assim, porque uma coisa é você fazer escova, outra coisa é você colocar bobs e depois fazer escova. O cabelo fica, ele fica em forma de penacho. Veja que ele está mais vermelho e com mechas largas, brancas. Ele está mais produzido. Há uma produção de cabeleireiro ali, né? Porque ela desce, inclusive, ela faz assim, o cabelo está balançando, né? Como se um cabelo assim, acabou de ser lavado, acabou de vir de uma, né, numa festa de glamour e tal, né? E ela é uma mulher empoderada, né?
E voltando a esse tema das escolhas, né? De prostituta porque não teve escolha. Está me recordando muito dos anúncios de prostitutas que existia no jornal, que o Zoo de Campo Grande tinha muito lá, que é a ideia das prostitutas de luxo, né? Uhum. Acompanhante de luxo, que uhum. elas têm estudo, elas têm uma faculdade, então elas, a princípio, elas teriam já têm uma profissão, uhum. só que elas também têm uma função dupla, né? Então elas são essas super heroínas, uhum. elas têm uma identidade secreta. Uhum. Então, acho que isso ajuda a desmistificar um pouco esse universo, uhum. né?
É, eu não sei se vocês sabem, mas aqui na UFSC tem uma série de estudantes universitários que fazem programa, né? E cobram e são interessantes porque elas são intelectualizadas, né? Fazem cursos de graduação dos mais variados gêneros. Então, acaba sendo um apelo erótico, né? Você pagar para transar com uma mulher, né? Que é universitária e ainda por cima de uma grife como a da UFSC. Então, tem todo um fetiche, né, tanto do lado masculino quanto do lado feminino. Né? Nós, mulheres, também projetamos uma série de coisas, né? Principalmente quando a gente só olha a moldura do quadro, né? Não olha o retrato dentro. Né? A gente fica empolgada com a moldura.
A gente tem uma... Sim? Eu quero fazer um comentário que eu anotei aqui. E depois, e querendo saber a sua opinião sobre isso também. Porque o filme, eu percebi assim, quando você disse que alguns críticos dizem que os filmes desse diretor, geralmente, ele aborda várias coisas e não fecha no final. Então, eu percebi que ele trabalha com várias expressões da questão social, uhum. e nesse caso aí, ele está focando no âmbito da prostituição. E quando ele trabalha com a prostituição, ele, naquele momento, quando a senhora está dizendo, falando da vendedora lá do Chanel, eu fiquei... E aí você disse, ah, ela fica parecendo uma bonequinha, uma princesa que não se move. Mas eu fiquei olhando e eu vi, a prostituta está ali, ninguém imagina que uma prostituta possa estar frequentando, né, passeando pelo corte inglês. E é justamente aquela postura da vendedora, eu olhando ela ali, eu falei, gente, mas é daquele jeitinho, é a cara que ela faz de paisagem para todas as pessoas, né? Uhum. E outra coisa que me chamou muita atenção foi a questão da solidariedade, uhum. da... Como que é o nome? Como que é o nome dela?
Kai.
A solidariedade dela que foi desenvolvendo no decorrer Isso. do filme. Porque o estereótipo que as pessoas têm, que nós temos dos europeus, são de pessoas muito fechadas, são pessoas extremamente intocáveis. E ali ela começou o filme dessa forma, né? Aquela discriminação com a imigrante, enfim. E no salão... criticando ela o tempo todo. Mas aí no decorrer do filme a gente viu que a partir do momento em que ela se sensibilizou pela situação em que ela estava vivendo e foi criando esse laço de solidariedade, mas ao mesmo tempo ela deixava aquilo só para ela, né? Porque quando ela está ali no salão, ela está vendo o que está acontecendo com a menina, mas ela não tem coragem, ela tem que pedir para a outra fazer aquilo. Uhum. Mas a partir daquele momento, quando ela chama ela, a atenção, fala, não, você não é minha amiga, que se você fosse minha amiga, você teria vindo aqui. Uhum. Aí, a partir daquele momento, parece que as coisas vão mudando, porque aí eu acho que aquilo ali, ela sempre estava meio que filosofando no filme o tempo todo, mas estava tudo muito... muito solto e parece que depois ela foi incorporando, porque aí ela já leva a menina ela vai no aeroporto e aí chega na polícia e tem aquela fala naquele momento que eles não entenderam nada. Depois ela vai ao bar e a outra menina que sempre o banheiro tá,
roto, quebrado.
O banheiro tá estragado, não, hoje você pode entrar porque o banheiro tá funcionando, quer dizer, o seu dinheiro aqui, meu dinheiro aqui para pagar a bebida, a comida serve, mas para você usar o banheiro não. E aí no final eu acho que ela fecha isso com aquela cena em casa, quando ela diz para a mãe dela que a menina era prostituta. E quer dizer, eu fiquei pensando, mas ela vai falar, não vai falar, vai ficar em aberto? Mas era que o telefone tocou, então eu acho que ela meio que ligou assim, ó, foda-se, né? Então, e aí outra coisa também, depois ela leva a menina pro salão. Eu acho que aí as coisas foram acontecendo, né? Ela foi se abrindo, ela foi se mostrando, ela foi se envolvendo e deixando aquilo aberto para que todos pudessem ver. Eu acho que é um ponto que chamou muita atenção, assim, né? Por conta desse estereótipo todo que as pessoas, o mundo todo tem em relação aos europeus. E aí eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso.
Olha, primeiro, senhora não, pelo amor de Deus. Você, e, bom, segundo que você falou tudo. É bem isso mesmo. Eu acho que se a gente costurar com... Como é que ele se chama? O de camisa vermelha aí. Como é que se chama?
Murilo.
O Murilo falou, né, da questão do fade-out que vai escurecendo. Eu acho que o filme tem uma coerência muito interessante entre as temáticas que vão se desenvolvendo, o desempenho das personagens, a câmera, né, a questão da luminosidade e dessa modificação que a personagem vai passando. Né? Porque se a personagem não se modifica, bom, isso é da teoria da narrativa, né? Se a personagem ela faz a situação inicial, ela passa por uma transformação e vai para uma situação final, né? Então tem que passar, para ser uma narrativa canônica, né? Ela passa por uma transformação. E essa da solidariedade que eu tinha brevemente tocado, você costurou tudo, tá? Tá bem?
Até a questão do dinheiro, né? No final, que é uma coisa tão importante para ela, silicone, ela não, toma aqui porque não é uma coisa. O Manuel disse que isso não é o mais importante. E os detalhes, assim, do essa questão da sua parceira, eu não tinha prestado atenção, mas os detalhes do diretor, né? Porque realmente a maioria das meninas brasileiras, as que eu conheço, que vai para fora, quando volta, não, eu vou juntar dinheiro que eu quero fazer uma silicone e fazer uma lipo. E quer dizer, a própria prostituta que vive lá na Espanha também tem esses desejos, né?
Eu só quero fazer uma correção. Não, é, não disse que todos os filmes, eu disse que eu fui ler as críticas desse filme.
E
as pessoas que comentaram, resenharam, né? Porque eu fui estudar um pouco. Porque, gente, eu não sou do cinema, eu sou uma linguista, né? E não, esse maluco me resolveu me chamar, ele de vez em quando me chama para umas coisas que ele acredita, e eu falo, então se você está acreditando, você que é poderoso, eu tô, então eu vou confiar, então eu vou. Aí eu fui estudar, claro, né?
Mas, então,
é só para dizer assim, que é esse filme que os críticos dizem, também não sei. Então, assim, eu não sou do cinema, então, essa questão do fade-out. Claro, eu já ouvi falar de fade-out, plano de câmera, tá, mas eu não sou uma pessoa que lida com isso. Né? Eu não sou uma analista, né, do cinema. Mas sou uma consumidora de filmes, né, e sou uma consumidora de literatura. Né? Eu não sou professor de teoria de literatura, sou zero de teoria da literatura, mas eu acho que leio muito mais livro de literatura e lançamentos do que muita gente que dá aula de teoria. Enfim, e vou muito a cinema. Então, é assim, é uma fruição. Então, do ponto de vista da questão da mulher, né, que me coube fazer, né, aqui, me pareceu bem isso, e que você, da questão da solidariedade, eu acho que, né, da solidariedade e das intrigas também, né? Você vê que a intriga faz parte do jogo, mas eu só me torno solidário quando eu vejo que a intriga está muito grande, né? Então, como é que a intriga, ela faz o outro ser solidário? E é interessante, assim, que o pessoal não sabia onde que fica a República Dominicana, numa Espanha, né? Que chega de avião, né? Quer dizer, mostra assim, o grau de preconceito, o grau de, como é que chama? De ignorância, né, gente? E você que está com o microfone na mão, não vai perguntar nada?
Tem uma parte que a Kai está contando o que ela gostaria que acontecesse, que esse lance de ela viver sempre na utopia, né? Que ela não tem. Ela mesma diz, uma parte, eu não tenho saudade de nada, eu acho, porque nada aconteceu de bom, assim, para eu me pegar. Então, é como se ela dissesse, é interessante que eu me apegue agora, porque até agora não aconteceu isso. E daí ela disse, eu só queria que alguém viesse me buscar depois do serviço, mas não dá por causa do serviço. Daí ela pergunta para a amiga dela se alguém já foi buscar ela no trabalho, e ela fala que já. E é engraçado que ela fala, que sorte. E quando ela diz isso, a reação da amiga dela tem um foco da câmera na expressão dela, e ela está completamente perplexa. pelo valor tão simples daquilo que ela queria.
Não,
queria que alguém fosse buscar ela.
Isso, ela legal.
Coisa
isso.
Absurda.
É absurdo
ela
mesmo.
Eu sinto que ela se sente quase constrangida de ter dito alguém já foi me buscar no trabalho. Mas eu nunca tinha visto que era tão
importante. Tão não, a sensibilidade desse diretor, não conhecia, né? É muito grande, gente, porque assim, são pequenas coisas que são pintadas com uma tinta, quase que como assim, meio que Almodóvar, né? Bota a cor. E é interessante que ele... O que eu ia dizer, meu Deus? Eu tinha até anotado aqui. Assim, a fala, né? A frase que a mãe repete e que ela repete. Do ponto de vista freud-lacaniano, né? Quer dizer, negar a mãe é estar apaixonado pela mãe e depois retomar a fala da mãe é um sintoma, né? Dos sintomas, né? Da paixão pela mãe, né? Mas existimos porque alguém pensa em nós e não o contrário, né? Foi, eu achei isso tão lindo, gente. Agora eu vou começar a falar, se alguém pensou em mim, Márcio, muito obrigado. Ele pensou em mim para estar aqui hoje. Se alguém, né, pensa em você, poxa, que legal, que lindo, que sensível. Tentei procurar se isso era uma frase de algum...
Pois é, não sei se ele pensou na frase famosa do Descartes, né, que é penso logo existo.
Então, eu fiquei pensando nisso, né, isso.
A gente existe porque alguém pensa em nós.
Aham.
É,
e aí o Lacan pega a frase do Descartes e diz, sou onde não penso. Né? Então, eu fiquei assim, da onde que será que... Né? Ou dele mesmo. Lindo, 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 né?
Acho que nesse ponto até eu discordo muito desses críticos. Não sei que textos que você leu que falam sobre as pontas soltas.
Não, não, só desse filme, que da Kai, até... que não tem razão, não tem justificativa por que a Kai optou. Né? Foi o que ela disse, né?
Enfim,
ela perguntou.
Porque ele consegue ressignificar vários pontos, uhum, né, que apresenta ao longo de toda a trama, né? E se a gente pensa até no final, elas se tornam princesas, né? Ou pelo menos a Kai, ela decide que não vai mais ser prostituta, então ela está indo pro caminho da princesa. Uhum. E a Zulema, que estava fora do seu reino, uhum, estava deixando de ser princesa e ficando doente, ao voltar ela se torna princesa, uhum, novamente. Uhum. Né? Então essa transformação iluminadora, uhum, das narrativas, uhum, de fadas também. Né?
Uhum. Eu entendi
completamente diferente essa parte da princesa, porque me pareceu que desde o começo ele tem um esforço de tirar essa noção de que a puta é puta o tempo inteiro, sabe? Eu tive a impressão de que ele tenta separar, uhum, mostrar o outro lado da mulher ali. E tanto que as próprias cenas de nudez não tem nada de erótico, nada de erótico. Ele tá querendo mostrar, é uma mulher ali e ela é normal, ela faz xixi, ela é uma pessoa, ela não é puta o tempo inteiro, só na hora de ser puta que ela é puta. E eu achei que a princesa tinha uma coisa a ver com isso, porque assim, apesar de ela ser puta, ela queria que alguém fosse buscar ela no trabalho, sabe? Então ela é uma princesa ao mesmo tempo que é uma puta, entende? Uhum. Foi assim que eu interpretei. E a razão de ele não explicar por que ela é prostituta, eu pensei que tinha a ver com uma afirmação trágica mesmo. Porque assim, não se trata de dizer que ela é uma vítima, sabe? Tanto que o foco não é tanto na melancolia dela. O diretor brinca com esse jogo de alto e baixo, de que uma hora ela tá triste e uma hora ela tá super feliz andando na limousine, sabe? Então, eu achei que foi pensado de propósito para que ele não explicasse a origem da razão de que ela, uhum, porque ela entrou na prostituição. Simplesmente para dizer, aqui tá uma pessoa nessa situação e veja, ela é tão normal quanto você. Uhum. Ela tem seus dias bons, tem seus dias ruins, uhum, tem desejos simples, desejos maiores. E eu achei interessante essa coisa de que ela só existe se alguém pensar nela, porque ela tá o tempo inteiro tentando se adequar a alguma coisa. Tanto que quando ela encontra aquele namorado dela lá uma vez, que ela vai perguntar do silicone, de novo, o foco na expressão dele reagindo a isso, parecia que ele estava confuso. Por que que ela quer colocar... Parecia que ele não via necessidade de pôr mais peito. Ele estava perplexo. Por que que ela quer colocar mais silicone? Não estou entendendo o que está acontecendo. Uhum. Achei interessante.
Então, eu só disse assim, que quando eu fui ler as resenhas sobre o filme, depois que eu tinha assistido o filme, essa indagação dela tinha aparecido nas resenhas. Mas eu não costurei em cima disso, né? Mas apareceu demais.
Esse filme independente não tem essa obrigação
responder
tudo.
De explicar, né?
Mas é, talvez o desejo dela seja de querer, né? Racionalmente saber.
O espectador porque... é que quer saber, né? Mas não que o diretor tem que explicar tudo.
Então, geralmente eu penso, vamos ver o que ele disse, não pensar por que ele não disse aquilo. Ele teve suas razões para ocultar o que ele ocultou, mostrar o que ele mostrou. Eu imagino
assim. Para fechar, eu digo, é um filme que parece que não é nada, né? As Princesas, sobre prostitutas, mas é um filme extremamente complexo, né, em termos de temática, de dicas, ícones, projeções imaginárias, né? Mas, claro, que tem outros filmes que são mais pesados, mais complexos, mas ele não deixa de ter a sua complexidade.